casa, a valorização da nossa cultura. Músicas, entrevistas, agenda e tudo que movimenta a cultura do Maranhão. Santo de Casa, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Universidade FM. Santo de Casa.
A cultura maranhense no seu rádio. Santo de Casa.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2016. Está começando o Santo de Casa, o programa da cultura maranhense. Aqui você fica por dentro do que há de melhor na música maranhense e ainda fica sabendo das atividades culturais que estão rolando na cidade. O Santo de Casa tem produção de Cinti Carvalho, Leonardo Maluf, Leonardo Mota, Milena Braz e Roberta Lima. A coordenação é de Paula Brito e a comunicação é de Marcos Vinícius. Olha onde você confere a quarta reportagem da série Economia Criativa, na contramão da crise, com o repórter Borges Júnior. A série conta com 5 reportagens especiais, com histórias de produtores culturais que seguem contribuindo para o desenvolvimento da economia do estado.
Música maranhense na Universidade FM.
Você confere agora a quarta reportagem da série Economia Criativa na Contramão da Crise, aqui no Santo de Casa.
Santo de Casa. A música maranhense na Universidade FM.
Criatividade, cultura, capital intelectual. Economia Criativa na Contramão da Crise.
Seguimos com a nossa série. Lembramos que na primeira reportagem apresentamos a economia criativa, que tem como uma de suas características o caráter inovador e cadeias produtivas, também ligadas à cultura. Na segunda reportagem entendemos porque ela se constitui em um grande diferencial de mercado mundial para o século XXI. Para na terceira, falarmos dela como alternativa em meio à crise. E nesta, que é a quarta reportagem, vamos saber sobre as dificuldades e desafios que permeiam este segmento da economia. Para a produção desta série, tomamos como base a pesquisa Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, entre os anos de 2003 e 2014. A gente lembra também que, para ilustrarmos todas essas questões, o repórter Borges Júnior seguiu pelas ruas de São Luís durante um mês. Ele foi em busca de histórias ligadas à economia criativa. Depois de visitar diversos setores do comércio de São Luís, dessa vez, ele descobriu uma história ligada ao ramo da moda e beleza. O proprietário de um pequeno salão de beleza enfrentou dificuldades, fechou as portas, usou a criatividade, reabriu o negócio, se reposicionou no mercado e hoje o empreendimento fatura por mês 120 mil reais. Salões de beleza que podem sim estar relacionados à cadeia produtiva da economia criativa. E isso a gente explica ao longo desta reportagem. Contamos também a história de uma estilista que chegou a vender suas peças na rua e hoje conseguiu montar seu próprio ateliê. São histórias de empreendedorismo que deram certo e a gente conta para você a partir de agora. Mas antes vamos falar sobre as dificuldades e desafios relacionados à economia criativa. Quem tem as informações é o repórter Borges Júnior.
Economia criativa na contramão da crise.
Tendência dominante na economia mundial, as chamadas indústrias criativas incluem, dentre outros, a cultura, a educação e até os salões de beleza, que podem estar relacionados à cadeia produtiva da economia criativa. O porquê, a gente te explica mais adiante. Para que ideias ligadas a essas tendências tenham valor, é preciso que elas sejam postas em prática. É preciso que essas ideias criativas se tornem uma empresa, ainda que pequena, e seja subordinada às regras de mercado. Esse ponto aparece como um dos principais obstáculos aos empreendedores criativos. A coordenadora da Carteira de Economia Criativa do Sebrae Nacional, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Débora Mazei, comenta.
Tentar buscar novas formas de estruturação e financiamento das atividades criativas, que não sejam lá aquelas restritas à lei de incentivo e fomento. Então é um olhar de negócio, pensar para além de um projeto, mas pensar o ambiente de negócio da atividade da economia criativa. Então é muito nesse trabalho, nesse olhar que o Sebrae tem atuado.
Para a analista técnica do Sebrae no Maranhão, Ildene Maia, outro grande desafio está em conciliar o gerenciar das empresas culturais, a habilidade técnica do empreendedor para trabalhar a cultura.
Esse é o grande desafio, gerenciar essas empresas culturais, onde os artistas hoje, eles estão muito mais focados no fazer. O gerenciar, eles ficam poucas vezes no segundo plano. Então, esse gerenciar, ele tem que estar no mesmo plano da habilidade técnica que eles têm de trabalhar a cultura.
Além desses desafios e tomando como base a cultura maranhense, o consultor financeiro Fred Araújo é enfático ao afirmar que faltam investimentos para esse setor no Maranhão.
A necessidade de um maior investimento nesse setor, exatamente porque a nossa cultura do Maranhão é muito forte. Nós temos uma cultura muito rica, muito cheia de peculiaridades. Então, a gente pode oportunizar para o nosso estado um desenvolvimento econômico dentro dessa área, mas precisa ter um maior incentivo dentro das políticas públicas para que haja crescimento dessa cadeia econômica.
No início desta reportagem, citamos os salões de beleza, que, como já dissemos, podem estar relacionados à cadeia produtiva da economia criativa. A coordenadora da carteira de economia criativa do Sebrae Nacional, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Débora Mazei, explica o porquê.
Salão de beleza, na verdade, ele acaba sendo uma atividade relacionada à economia criativa, no sentido de que é um prestador de serviço para as atividades de desenvolvimento de conteúdo. Aí você fala de um filme que você precisa de um maquiador, um cabeleireiro para aquela produção. Está contemplado em algumas das atividades criativas, né, dos núcleos criativos na sua cadeia.
Quem ajuda a multiplicar esses números no país é o personal hair Clemilton Pacheco. Mais conhecido como Cléo Pacheco, ele contribui hoje para o aumento dos 6.340 profissionais criativos que existiam no Maranhão, segundo a pesquisa Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, entre os anos de 2003 a 2014. Cléo Pacheco lembra que sempre trabalhou no ramo da moda.
15 anos atrás, eu não tinha meu salão ainda. Eu ainda era muito jovem, né? Não tinha perspectiva de ter meu negócio. Comecei assim, fazendo muito desfile, editorial, revista, capa de revista. E aí foi que despertou o interesse de eu me profissionalizar, porque até então era só arte mesmo, de criar, de fazer, curiosidade. E aí foi quando eu especializei e eu fiz um curso. Depois desse curso, que eu me formei em cabeleireiro, aí eu comecei a trabalhar dentro de salão de beleza. Aí há 10 anos atrás, eu entrei no salão de beleza e me tornei cabeleireiro.
Ainda segundo o estudo realizado pelo Sebrae, de cada 100 salões abertos, 24 fecham as portas antes de completar 2 anos. Depois de encerrar as atividades do primeiro salão, Cléo Pacheco, há 3 anos, abriu um novo espaço.
Meu primeiro negócio foi há uns 6 anos atrás, no Rio Pote Hotel. Eu montei meu primeiro salão, um salão pequeno, e lá que eu atendi as minhas clientes, que eu senti a necessidade de ter o meu negócio. Eu sou formada em administração. Depois que eu me formei em administração, foi que, junto com um amigo meu, a gente bolou uma marca, fizemos uma pesquisa, e aí eu me senti seguro de abrir o meu negócio. E há 3 anos atrás, eu mudei de espaço, que é o espaço que eu tô agora, que é uma casa, né, que é o que eu chamo de casa boutique, que é uma boutique de beleza, que é um salão mais reservado, bem tranquilo.
O atendimento diferenciado e a busca por conhecimento, segundo Cléo Pacheco, fizeram o empreendimento se tornar referência em São Luís.
Eu acredito que o meu diferencial, eu acho que é atendimento, que é o que eu faço, muita gente faz também, né, sabe? Eu acho que é uma questão mesmo de... é do artista mesmo, né? Eu acho que o meu diferencial é não parar de criar. Eu tô sempre tentando buscar novas informações, agora até a nível internacional. Eu sou uma pessoa que eu não me canso, que eu tenho sede de buscar conhecimento.
Uma das maiores dificuldades enfrentadas no início por Cléo Pacheco foi fazer cursos de especialização fora do estado, o que, segundo ele, hoje não acontece mais em função do mercado globalizado e da internet.
A dificuldade nossa é cursos que não são cursos baratos, a gente tinha que investir muito, né, nessa questão de viajar. Hoje nós não, né? Hoje, como o mercado globalizou muito, a gente já tem pessoas que vêm até o nosso estado dar curso pra gente de especialização, mas antes não, eu tinha que juntar grana. A minha dificuldade maior era essa, né, de aprender novas coisas, né? Hoje não, hoje tu acessa um tutorial, tu tem aquilo mais próximo de ti.
Cléo Pacheco chama atenção para a importância da orientação dada pelo Sebrae aos investidores desse segmento da economia.
Eu tive uma ajuda do Sebrae a nível de conhecimento, de formação acadêmica mesmo, porque para mim foi o ponto de partida, né? O Sebrae, ele tem um órgão interno que trabalha só com salão de beleza, então ele te direciona como você deve começar. O Sebrae me ajudou bastante.
O salão de beleza, que começou pequeno, hoje emprega 35 funcionários, todos com carteira assinada e demais direitos. Gerenciado pelo próprio Cléo Pacheco, que é formado em administração, o empreendimento gera renda média mensal de R$120 mil. Como segredo para se manter no mercado, Cléo Pacheco ressalta capacidade criativa.
Eu sou um cabeleireiro que eu sou administrador, então eu preciso estar aqui dentro. Eu tenho CNPJ, eu tenho uma empresa formatada, né, legalmente. De segurança, né, profissional, segurança jurídica, segurança para o meu funcionário, tenho segurança para mim mesmo. Então eu acho que tem que ser legalizado, né? Se o país existe normas e regras para você manter uma empresa funcionando legal, você tem que passar por esses meios, né? Não tem como você fugir. O funcionário tem carteira assinada, eles têm um contrato de trabalho. A gente tem que ser muito criativo, né, para poder se manter no mercado. O último balancete que eu fiz para saber se a crise tinha me afetado, eu tenho um faturamento de 80 a 120 mil. É mensal, isso mesmo.
Há tempos a moda deixou de ter um padrão único no Brasil e abriu espaço para a criatividade. No Maranhão, essa mudança tem inspirado o desenvolvimento de coleções que fazem uso de tecidos antes só aproveitados durante o carnaval, festejos juninos ou para decorar ambientes. Estamos falando do chitão, um tecido de algodão com estampas de cores fortes, geralmente florais e tramas simples. Uma dessas profissionais da moda que apostou na criatividade elaborou peças a partir desse tecido com base na economia criativa foi a estilista maranhense Teca Castelhano.
Sinceramente, o turista, quando vai para uma outra cidade, ele busca coisas da terra. E eu vi aqui, por exemplo, o chitão, as pessoas só utilizavam para fazer roupas de fofão ou roupas de tambor de crioula. Não se encontra. Depois do período do São João, você quase não encontra alguém que trabalha o ano inteiro com isso. Aí eu comecei a utilizar o chitão, mas para outros cortes, como vestidos, saias. É um tecido que quase as pessoas não usam, mas que eu trabalho o ano inteiro com ele. E deu certo, que é voltado para a nossa cultura local.
Com o ateliê instalado no Centro Histórico de São Luís, Teca hoje também contribui para o aumento do número de profissionais criativos no Maranhão, contabilizados na pesquisa da Fijan, mapeamento da indústria criativa no Brasil. O levantamento, que foi realizado entre os anos de 2003 e 2014, mostrou que nesse intervalo eram 6.340 profissionais desse segmento no estado. Teca Castelhano antes comercializava suas peças na rua. A estilista lembra que, usando a capacidade inventiva, conseguiu criar seus filhos.
Eu criei meus dois filhos sozinha, sem pai. E na época eu não tinha nem um ateliê. Eu vendia na rua. Eu participava da primeira semana do mês na praça Benedito Leite. Depois foi para Deodoro, da Associação da SEASE. Era só uma semana no começo do mês. Eu ia para a UFMA vender minhas coisas. Eu já viajei muito, o Brasil inteiro, só com as minhas roupas. E sempre assim, graças a Deus, eu sempre vendia.
Teca trabalha criando peças exclusivas inspiradas na cultura maranhense. Vende bem o ano inteiro, mas acredita que o apoio a esse setor da economia poderia ser mais contundente.
A chita é um tecido e em cima da chita tem meu trabalho, tem arte, porque eu trabalho com peça única. Então você jamais vai encontrar uma peça igual. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio e nele trabalhar. Eu trabalho bem o ano inteiro, mas assim, poderia ser bem maior, né? O Brasil inteiro, quando vem para cá, as pessoas vêm visitar de um estado para outro, sempre estou vendendo. Mas acho assim que deveria ter mais parceria com essas microempresas.
Na próxima reportagem da série, a gente fala sobre manifestações culturais como encadeamentos da rede produtiva da economia criativa. Você conhece também projetos sociais que vêm mudando as histórias de jovens da periferia de São Luís, ajudando a manter a tradição cultural e a movimentar a economia local. Borges Júnior para o Santo de Casa.
Criatividade, cultura, capital intelectual. Economia criativa na contramão da crise.
Santo de Casa. A música maranhense na Universidade FM.